A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast. Radiofobia apresenta Acepipes e Birinaites.
Começando mais um episódio do seu Acepipes e Birinaites, diretamente da Radiofobia Podcast Network. Eu sou Léo Lopes e hoje tenho aqui uma pessoa linda, maravilhosa, barbuda, cheiroso. E um cara que manja dos boteques, que como ninguém, paulistano, meu, tá lá na Vila Prudente fazendo sucesso demais com o podcast do Manual do Homem Moderno, meu amigo Edinho, Edson Castro, que saudade, nego.
Olá, Léo Lopes, e que aí? Saudade de falar com você, meu querido, e que honra estar aqui gravando
saudade.
Podcast com você.
Estamos aqui na primeira temporada desta nova atração etílica e botequeira. Programinha curto, formatinho gostoso, trazendo meus amigos aqui para fazer as indicações. E você, como é um habituê, que eu sei, da botecaria, veio com o tradicionalíssimo sanduba de pernil. Não podia. Primeira temporada, se não tivesse esse aperitivo, não seria completa sem o sanduíche de pernil. É tudo de bom, né, cara? Porra.
E você sabe que a gente vai ter que responder uma pergunta muito difícil aqui, tá?
Qual é?
Você que mora em São Paulo, assim como eu, vai ter que decidir se é melhor comer o sanduíche de pernil na lanchonete do Estadão ou na saída do estádio.
Olha, isso aí, pra quem é de São Paulo, é uma decisão difícil, hein? Mas, ó, assim como outras receitas, outros acepipes que a gente trouxe aqui já, existem versões e existe o sanduíche de pernil. Eu quero saber qual é o seu. Por que você trouxe esse acepipe aqui no programa, se é um negócio que você costuma pedir quando você vai num boteco, tem lá no cardápio, você pede pra... Quero saber qual a razão do sanduíche de pernil ter sido a tua escolha.
Cara, sanduíche de pernil, eu tenho um amor quase de infância, porque meu tio, muito palmeirense que era, sempre me levou para ver os jogos lá no famoso Palestra Itália.
Palestra, meu.
Nosso Allianz. Então sempre foi um costume nosso comer sanduíche de pernil, né? Abre muita barraquinha ali entre o caminho do metrô Barra Funda até onde é hoje o estádio. E foi uma coisa que eu sempre comi muito de criança.
Uhum.
Então já tenho essa coisa muito ligada, assim, à minha infância, ao meu tio, aos jogos do Palmeiras. Sei que a torcida do São Paulo também tem um carinho muito grande ali sobre o sanduíche de pernil que vem de perto do Morumbi.
Certo.
Mas eu morei uma época do lado da lanchonete do Estadão.
Que é famoso, né? O sanduíche de pernil do Estadão é clássico.
Famoso? Eu tenho aqui um número que são vendidos por dia uma média de 210 quilos de pernil.
Caralho! 210 quilos por dia? Isso.
Quantos pernil aí? Mano, imagina quantos...
Quantos sandubas, não...
Tá maluco. Onde é que eles guardam tudo isso lá dentro?
É porque é bem servido, né, cara? Bem servido pra caralho também, né?
Não, tipo... Assim, e olha que eles diminuíram, hein? Eles deram uma diminuidinha, mas mano, é um lanche bem servido ali. É rota de passagem aí de muita galera que faz ciclismo à noite em São Paulo. Como uma galera sair... Aqui da Moca, por exemplo, tem um grupo de ciclismo que vai até a lanchonete Estadão só pra comer um sanduíche e volta.
Acho justo, digno e merecedor. Diga.
Como eu morei muito tempo ali do lado, acabei criando esse carinho muito grande também, porque era o meu. Às vezes voltava do trampo, às vezes estava tarde da noite, não tive que comer. O Estadão tá sempre aberto, nunca fecha. E dá-lhe.
E qual é a cotação do sanduíche de pernil atualmente? Você tem ideia? Quanto será que tá, não? Quanto você costumava pagar? Quanto que é? Uns 20 conto? Quanto que. Não tenho ideia do preço.
Eu acho que ele deve estar custando entre uns. 20 a 30 conto? Não sei,
20
cara.
A 30 reais. Mas assim, a gente tá falando aqui de acepipes. É, não chega a ser um acepip, um lanche é né, já é um pouco mais robusto. Então eu quero saber, quando você come o sanduíche de pernil, você come ele numa situação de substituir uma refeição, ou se você tiver num boteco e tiver um sanduíche de pernil também ali apetitoso, vai bem também com uma cervejinha, com um Billy Nights?
Acho que combina com Gary ali, uma bebidinha ali, principalmente pós-jogo. Acho que ele é a cara da larica pós-jogo, sabe qual que é?
Ah, sim, sim.
Madrugadão, ele é tipo aquele rolê que você foi, encheu a cara no boteco a noite inteira, tá voltando pra casa todo com aquela cara lavada, aquela cara desgraçada, falando, preciso comer uma coisinha pra não acordar mal. E é a cara de comer um sanduichão de pernil. Outro pegou o jogo ali, tá saindo 11h30 da noite, correndo pra pegar o último metrô. Tá tempo de pegar um pernilzinho aqui, ó.
Então
aquela raspada ali na chapa,
sim,
sabe?
Sim, cara, raspadona. Mas então ele é pós-boteco, então não chega a ser para o ambiente botequeiro, que nem você vai pedir um torresminho, vai pedir ali um, né, uns negocinhos, não. Então um sanduíche de pernil, aí a gente já tá falando ele... É, ou você tá com fome, aí sim, no boteco você pode comer numa boa e tal. Mas você tá...
Pós-boteco.
No pós, né? Já comeu outros acepipes e Beanie Nights, e aí tem um sanduichinho de pernil ali pra dar aquela assentada no nervoso.
Mano, é um clássico de boteco, né?
Não um tô, clássico, não, com né? certeza, com toda certeza. Como você gosta do seu sanduíche de pernil?
Mano, o meu favorito, acho que é como é no Estadão, bicho. Que ele vem com o sanduichinho... Aí ele vem com, tipo, um vinagretezinho ali também.
Certo.
Uma cebolinha, acho que vem um pepino, pimentão, tomate, cebola. E aí, tem gente que gosta de queijo, tá ligado? Eu não curto tanto queijo assim, não.
No pão francês.
No pão francês, pão francês.
Certo. Bem crocantinho, casquinha crocante.
Tem aquele croque-croque.
Uhum.
Pra mim tem que ter cebolinha, pimentão, tomatinho... Tem que estar com aquele molinho gostosinho. E talvez, se eu tiver um dia ousado, uma pimentinha ali pra dar um...
Uma pimentinha pra... Você é da pimenta ou você é o cara da mostarda? Porque tem gente que gosta da mostarda amarela, mostarda... Aquela mostarda escura, alemã, né? Mostarda escura, Hammer.
Eu sou mais da pimenta porque eu tenho gastrite, né?
Ah, é.
Pois gosto, é. eu gosto. Mas agora, mostardinha... Eu gosto de mostardinha com... Vou me passar um pouco aqui, você me desculpa, tá, Léo? Beleza.
Pode falar, imagina.
Eu gosto mesmo de provar a mostardinha ali quando eu tô saboreando uma bela linguiça, tá?
Ah, mas é gostoso, gostoso demais. Aquelas linguiças, tem lugar que tem aquele mix de linguiça alemão e tal, e tem aquela mostardinha, como é que chama agora? Grainy Dijon, que é aquela de granuladinha.
Ah, boa demais. Eu namorei uma garota, que ela morava ali no Campo Belo. Do lado de onde é a Brooklyn Fest, né? Ou a May Fest também,
Aquela
alemã.
Sim.
Bicho, e a família dela tinha umas origens ali meio alemãs também. Cara, que a gente comia de comida alemã e eu amassava essa mostardinha. Doideira, gosto demais. Quando eu morei em Londres também, do lado da arena que eu trabalhava, tinha uma barraca de comida alemã. Os caras tinham de ponta a ponta, assim, na barraca... Um monte de linguiça pendurada, assim. Vários tipos de linguiças diferentes, né?
Certo.
É que parece que é linguiça, né? É sausage, né?
Eles sausage, são... é. Tipo salsichão, né?
É, a gente que chama... A gente que tem a diferença de salsicha pra linguiça é muito doido, né? Porque eu acho que gringo não tem isso, né?
É, isso, exato.
Tudo sausage, né? Tudo uma coisa só.
Uhum.
E eles tinham, cara, branca, preta, vermelha. E aí todo dia... Aí, tipo, sempre que eu... Todo dia não, que não tinha tanto dinheiro assim.
Claro.
Mas sempre que eu podia, eu falava, hoje eu vou experimentar a branca, hoje eu vou experimentar a marrom. Provei tudo quanto é tipo de linguiça. Se tem um tipo de linguiça que existia ali, meti na boca, Lelope.
Ah, delícia demais. E a gente ainda vai ter que trazer as linguiças aqui também no episódio aqui do Acepipes. Mas você tá inaugurando a fase dos sanduíches, porque a gente ainda vai precisar falar sobre outros dois sanduíches tradicionalíssimos, principalmente de São Paulo. Apesar que o programa Brasil afora, a gente vai trazer coisas aí, mas... Você está inaugurando com o sanduíche de pernil os programas de sanduíche, porque a gente ainda vai ter que falar de dois outros clássicos de São Paulo, que é o Bauru do Esfirra Chique, do Ponto Chique. Topíssimo. O Bauru do Esfirra Chique, não. O Bauru do Ponto Chique. E também o sanduíche de mortadela do Mercadão.
aqui, já vou falar pra você, é o maior, a maior mentira que te contaram sobre São Paulo.
O cu é qual a mentira?
O sanduíche de mortadela não vale o que custa, não vale a azia que você vai ter, assim. Entre, ó, entre o sanduíche de mortadela no Estadão e o entre o sanduíche de mortadela no Mercadão,
no Mercadão
e o sanduíche de pernil no Estadão, ou do Estadão é muito mais vitória do que o de mortadela. Mortadela é mortadela demais.
É muito, né?
Seco demais e é azia demais.
É, isso é. Eu não comi, nunca comi o de mortadela. O desses três que tô citando aqui, o único que eu já comi é o Bauru do Ponto Chique. Esse eu já comi várias vezes.
Tu que é um velho que nem eu, Léo?
Não, eu sou mais que você. Você
sabe uma parada que saiu de moda e o jovem não gosta mais?
Várias coisas, mas entre elas...
Banho, né? Sei lá.
É, não sei. Desodorante, perfume bom.
O jovem não gosta mais de comer buraco quente. Já se ligou disso?
Buraco quente, eu não sei o que é buraco quente.
Nunca comeu um buraco quente, Léo?
Não. Do que se trata um buraco quente?
Buraco quente, ele é um lanche que ele é basicamente um pão com carne moída dentro.
Ah, pão com carne moída é delícia demais. Nossa.
Às vezes uma cebolinha, um pimentãozinho assim.
Putz, grilo. Pão com carne moída era o lanche preferido da escola quando tinha no recreio. Escola pública, que às vezes servia pão com carne. Sou da época que se servia pão com carne moída na escola pública, hein? Olha só.
Não confundir com carne louca, que é diferente, que é desfiada.
Não, carne louca é outro rolê. Carne moída mesmo, carne moída que muita gente chama de picadinho, dependendo de onde é, mas pra gente que é paulista, carne moída e picadinho, são coisas separadas, né?
O jovem desistiu de comer buraco quente, isso é uma
buraco triste. Quente, pois
tu não encontra mais um buraco quente pra comer em lugar nenhum.
Pois é, tá difícil, viu? É que nem vaga pra estacionar em São Paulo, buraco quente tá cada vez mais raro de encontrar. Olha só...
Posso trazer uma informação aqui,
sempre,
ó?
Sempre.
Vou pra roubar aqui, ó, o comando do programa, mas
é
eu
assim
quero
que é
energia caótica.
Assim que eu gosto. Eu
tenho uma outra pesquisa aqui, ó.
Trabalhamos com dados aqui.
Essa é uma tristeza, tá?
Eita.
Que no Rio de Janeiro, eles comem sanduíche de pernil com abacaxi, irmão.
Não pode, não, pelo amor de Deus.
Quase os Cervantes.
No Rio de Janeiro tem um lance que eu não consigo entender, agora eu esqueci o nome, acabou de vir a minha cabeça, acabou de ir embora. O nome que eles dão pro salgadinho enroladinho de presunto e queijo, tem um nome...
Joelho.
Joelho, mano, é isso aí. Porra, joelho, cara. Né? Enroladinho de presunto e queijo, joelho. Não sei a origem disso aí, vamos ter que trazer um carioca pra explicar.
E abacaxi não é?
Abacaxi não pode, cara. Eu sou contra comida misturada com doce... Na receita, pode servir separado, entendeu? Então, tipo, o peru a Califórnia lá, o Chester a Califórnia, no Natal, né? Pode fazer, mas separado, não vai misturar, não vai adocicar a pelinha do meu Chester ou do meu peru, não vem adocicar a pele do meu peru, porque eu gosto dela salgadinha, entendeu?
Uma pergunta é, nem um pokezinho tu gosta com uma manga ali do lado?
Eu nunca comi poke, velho. Quem pede muito é a Nath, minha namorada, ela pede demais, mas geralmente quando eu não estou junto com ela, então eu não sei que gosto tem.
Pô, nesse calorzinho, um pokezinho com manga ali, ó.
Pois é, nunca comi, cara. Agora, eu tenho raiva, por exemplo, da tia que bota a passas no arroz, né? Então pra mim tem
que ser... Mas separado, sabe o que eu já comi com fruta, né? Que é top?
O quê?
E é diferente também. Eu comi, quando eu morei em Londres, um sanduíche de javali com maçã.
Ah, eu acho que vale, viu? Porque a carne de javali é uma carne mais rançosa, né? Uma carne mais pesada, gordurosa, né? Então eu acho que vale. Eu acho que...
Top sanduíches que eu comi na vida, assim. Comi num cara que ele pegava um javalizão assim, ó, e ficava girando num rolete.
Porco no rolete.
Pegava aqueles pãozinho, que não é bem um pãozinho italiano, parece muito um pãozinho esticado, assim, mais branco, com menos casca, assim.
É tipo uma focaccia, né?
Tipo uma focaccia, assim, abria, pá, dali. Metia uma maçãzona, assim, uma purê de maçã, plá, plá, plá. Sacava as fatias do javali, metia tipo um alfacezinho, assim, ó, pá,
sim.
Dava. Meu Deus, bagulho assim, bom.
Pô, esse daí com um pint de uma IPA aí deve ficar delicioso junto pra harmonizar, hein?
Pô, e tesão, assim, né? Mas não bate o meu sanduíche. Sanduíche de pernil, meu, sem sacanagem. É um das minhas lariquinhas favoritas, assim. Eu vou pra... toda vez que vou ao estádio, eu vou já pensando, jantarei sanduíche de pernil.
Sanduíche de pernil, maravilha. E por falar em harmonização, vem agora o momento da dica de harmonização de boteco, que é o que vai bem, qual é o beer night ou a bebida que vai bem com o sanduíche de pernil.
Bom, o sanduíche de pernil, ele é pesado, né? Eu acho que uma cerveja muito pesada, tem que ser uma cerveja levinha.
Leve. Né? Uma cerveja, uma pilsen levinha mesmo, daquelas de boteco bem gelada.
É, acho que uma cervejinha sucesso, assim, num diazinho de calor, assim, ó, putz.
Uma original da vida, uma coroninha com limãozinho ali. Coroninha
é top, com limãozinho, hein? Caipirinha com sanduíche de pernil, vai, será?
Não sabemos, mas podemos fazer os testes aí, em breve, quem sabe.
Boa, é uma boa.
Né? Olha aí. Funciona. Sanduíche de pernil de Edson Castro é o do Estadão. Ali embaixo você acha facinho. Quem quer, qualquer pergunta de São Paulo, onde é que é, você vai achar. Você joga no Google.
E a lanchonete do Estadão tem uma peculiaridade que eu gosto muito, Léo. Que é o seguinte, a qualquer momento do dia, eu tô avisando aqui a todo mundo que ouve o podcast aqui, ó. Vá à lanchonete do Estadão e se não tiver o que eu estou falando, pode me marcar no Stories e me cobrar.
Certo.
Como falar que é a maior verdade sobre a lanchonete do Estadão no estado de São Paulo. Pra quem não sabe, a lanchonete do Estadão era uma lanchonete que era muito famosa por estar perto de onde era o Jornal do Estadão. O Jornal do Estadão saiu de lá, a lanchonete ficou.
Sim.
E ela fica numa área muito central de São Paulo, próximo à Rua Augusta, próxima à região da República, do centro. Então é uma região deveras movimentada, né?
Muito.
A qualquer momento do dia que você for ao Estadão, se você procurar, terá alguém comendo um PF. Pode ser a 1 da manhã, às 2 da manhã, às 4 da manhã, às 5 da manhã, terá alguém comendo aí um prato feito, porque é impressionante a quantidade de horários díspares e diferentes que eu já fui naquela lanchonete, e tem sempre um segurança, um porteiro, um policial,
imagina,
um vereador batendo um PF, o que é uma regularidade impressionante, que você fica pensando como eles mantêm esse arroz e esse feijão quentes ao longo de 24 horas. Tem que ter um planejamento muito grande.
Eu imagino e respeito muito, afinal de contas, trabalhador noturno tem direito a fazer sua refeição.
É isso.
É, a qualquer momento. Muito bem, meu amigo Edson Castro. Edinho, obrigado demais pela participação. Está aqui já, você respondeu todas as perguntas que eu tinha, que é da indicação da receita, já passou como que é a sua preferência, já indicou o local logo de cara, que é uma das perguntas também. E da harmonização já matamos aqui. Então eu quero, antes de me despedir de você, deixar o espaço aberto para você divulgar, fazer o ticlinho, o vamos faturar do Manual do Homem Moderno, que segue sendo referência em comportamento masculino para a gente aprender, ou para a gente aprender, ou para a gente se atualizar de muitas coisas relacionadas ao universo masculino. Importante demais. Então, por favor, faça todos os seus jabeques.
Para quem quiser acompanhar um pouco mais da minha loucura aqui, ó, pode me acompanhar em Manual do Homem Moderno no YouTube. Eu também estou com o podcast do MHM, MHM para Manual do Homem Moderno, nosso podcast, onde a gente entrevista aí diversas celebridades, psicólogos, especialistas nas mais diversas áreas. Falamos bastante sobre saúde mental, falamos sobre comportamento, relacionamento, trabalho. Não é o Redcast, não precisa se preocupar, não é Red Pill, é um lugar muito mais...
Bona, tá bem longe disso, não se assuste.
Lá no Manual do Homem Moderno a gente toma banho e a gente gosta de mulher, então não precisa
se preocupar. Isso aí, exatamente.
Então, pode colar lá. E se você quiser acompanhar um pouco da minha loucurinha do dia a dia, eu estou em @EdsonHCS no meu Instagram. Eu também gravo alguns podcasts com os meninos do Piuí, então se quiser ver aí um pouco do meu caos cinéfilo, estou lá. E quero agradecer novamente aqui, porque pra mim... Tá com você é sempre um prazer, Léo, porque eu já ouvi tanto sua voz em tantos lugares diferentes. Toda vez que eu tô gravando diretamente com você, pra mim parece que eu tô vivendo um sonho. Eu falo, nossa, que loucura tá
que
gravando.
Que isso, meu velho, que isso. Você é brother Sam e não vejo a hora de receber também aí uma convocação pra colar aí no teu
faremos
podcast. Retribuir o favor de você, já participou comigo lá do Radiofobia, meu podcast original que segue no ar aí. 15 primaveras, estamos debutando na internet e agora você, né, virou podcaster, tá nas cabeças, crescendo cada vez mais. Fico muito feliz de ver amigos queridos como você abraçando projetos e dando certo nos novos projetos. Isso é muito legal, porque a galera que já tem aí mais de 10 anos de internet sabe a luta que é permanecer relevante num mundo onde tanta gente nova surge fazendo tanta bosta todo dia, né? E sendo valorizado, né? Quando você vê o cara fazendo um conteúdo legal e permanecendo relevante, é algo pra se celebrar, né, não?
E sem dancinha, tá?
Sem dancinha, não. A dancinha, quando tem, é na saidinha noturna ali e tal.
Isso é ilustrativo.
Exatamente. Eu gosto muito dos vídeos sobre comportamento, dos vídeos sobre cuidados, né? Um vídeo que me ajudou muito foi o vídeo de cortar a grama. Me ajudou demais ali. Algo que a gente tem que desenvolver. Homens, quem não apara a grama, tem que aprender a fazer ali uma higiene no seu baixo gávea.
Baixo clero.
Baixo clero ali, porque é legal, né? E além de tudo, ganha 2 centímetros de pau, que é muito, muito bom. Né? A ilusão de ótica é uma aliada do homem.
Salsichão alemão dá uma valorizada, né?
Salsichão dá aquela valorizada, muito bem. Edson Castro, meu amigo querido, obrigado pela participação aqui na CPIPs e Beanie Nights. E ó, fica um desafio que eu tô pedindo para todo convidado que vem, cada um traz a sua sugestão é a escolha livre do convidado. É, quando você comer o seu próximo sanduíche de pernil, você tire uma foto ou marque @acpipsibirinites no Instagram pra gente ilustrar e falar, ó, eu não só indiquei, como estou aqui praticando, né, exercendo o próprio catecismo ali.
Marcá-lo-ei.
Marca lá, @leoradiofobia e @acpipsibirinites. Combinadinho?
Já é.
Então tá bom, beijão pra você. Obrigado demais e obrigado a você, querido ouvinte, que acompanhou mais esse episódio do AC Pips e Beanie Nights. A gente está lá na Radiofobia Podcast Network. Você entra lá, radiofobia.com.br/podcast. Lá você ouve todos os nossos programinhas. Esse daqui é o nosso mais novo xodó, trazendo essa galera bonita. Você viu quanto convidado fueda a gente está trazendo aqui para essa primeira temporada? Você pode mandar também agora o seu e-mail acpipsebirinites@gmail.com, acpipsebirinites@gmail.com, dando sua sugestão de convidado, não do tema, porque o convidado, ou pode sugerir também sobre qual ACPIP Birinites você gostaria de ouvir, e eu vou tentar caçar um convidado que goste desse tema que você sugerir pra gente trazer aqui pra episódios futuros. Não deixa de seguir também.
Você acha que é alguém que gosta de buraco quente?
Ah, eu acho que da velha guarda vou achar muitos que gostam ainda. Inclusive eu aqui estou entre eles. Muito bem. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência. Ah, disclaimer, a gente fala de goró aqui, fala de bebida alcoólica, então se você é menor de idade, você até pode ouvir o programa, mas você não pode beber. Se você é maior de idade, aí você é dono do seu próprio nariz, só tem a responsabilidade se for dirigir, não beba. Se for beber, chama nós, quem sabe a gente cola lá e vai tomar uma com você. Obrigado pelo seu download, pela sua audiência, abraço na boca e até o próximo episódio desse. Tchau.
Podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.
Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas. Ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.